Olá, eu sou Francisco Almeida e esta é a Voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com você na edição de 1011 do Programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
Nessa edição vamos falar sobre a agenda da Contag no Uruguai, onde tratou-se da questão da informalidade no campo nas regiões de fronteiras, e lembrar os 18 anos de um dos piores registros da história de Rondônia, o massacre de Corumbiara.
Teremos também uma matéria sobre o marco de 30 anos do assassinato de Margarida Alves, data que coincide com mais uma edição da Jornada das Margaridas. E vamos falar sobre a entrega de retroescavadeiras a agricultores gaúchos e sobre a condução de políticas de melhorias para o campo.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Patrícia, a Contag participou no início de agosto de uma agenda de compromissos no Uruguai para tratar da questão da informalidade no campo em regiões de fronteira.
Foi isso mesmo, Chico. O tema recebeu atenção de representantes dos governos uruguaio e brasileiro e de entidades representativas dos assalariados e assalariadas rurais. Quem tem mais informações é a repórter Daniele Santos.
As diferenças nas relações de contrato de trabalho e o não reconhecimento do período trabalhado fora do país na hora de dar entrada na aposentadoria são apenas alguns dos problemas enfrentados por trabalhadores e trabalhadoras rurais assalariados que se aventuram em países fronteiriços com o Brasil. O tema foi motivo de uma reunião entre representantes da Contag, dos governos brasileiro e uruguaio e de entidades representantes dos trabalhadores no Uruguai nos dias 9 e 10 de agosto. O secretário de assalariados e assalariadas rurais da Contag, Elias D'Ângelo, resume o encontro.
Fizemos essa conversa e ali nós fechamos um acerto que as organizações dos trabalhadores desses países de fronteira, nós iremos trabalhar juntos, nós estaremos juntos nessa tarefa. E também no Uruguai nós fizemos, isso coordenado as organizações sindicais aí dos países, coordenados aí o debate pela UITA. Com isso também nós fizemos uma agenda com o Parlasul para a gente discutir também o problema no Parlasul. E fizemos essa discussão no Parlasul. E agora o desdobramento é 4 e 5, nós teremos mais uma reunião do piloto em Uruguaiana, onde estarão todos os parceiros.
Em maio, a cidade de Uruguaiana foi palco da primeira oficina de diálogo social do piloto de assalariados rurais. Lá foi apresentado o projeto Redução da Informalidade por meio do diálogo social. Iniciativa da Contag, o projeto é coordenado pelo DIEESE e desenvolvido por meio de um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O objetivo é reconhecer as condições de trabalho existentes nas regiões fronteiriças do país e levantar as principais necessidades para combater a informalidade entre assalariados rurais. Elias D'Ângelo fala um pouco desse debate.
Nós chegamos à conclusão que é um problema que envolve não só trabalhadores brasileiros, mas naquela região os trabalhadores uruguaios e os trabalhadores argentinos, trabalhadores brasileiros que passam para a Argentina para trabalhar lá e trabalhadores da Argentina que passam para o Brasil para trabalhar no Brasil. De forma até desumana, o transporte clandestino é um grande problema. Com isso, a gente chegou à conclusão que era preciso que no sistema diplomático do governo houvesse uma ação para nos ajudar a resolver o problema.
Além da Contag, participarão do próximo encontro representantes das centrais sindicais brasileiras, das organizações internacionais do trabalho, do governo do Uruguai, do governo argentino e do governo brasileiro.
Pelo fim da violência no campo.
E um dos piores registros da história de Rondônia completa 18 anos no dia 9 de agosto. O massacre de Corumbiara.
O conflito entre trabalhadores rurais e policiais vitimou homens e mulheres do campo e ainda é pauta de cobranças do movimento sindical.
E a repórter Daniele Santos conversou com o presidente da Fetagro e traz mais informações.
Era madrugada do dia 9 de agosto de 1995, quando cerca de 600 trabalhadores rurais ocupantes da fazenda Santa Helena, considerada improdutiva, foram surpreendidos com ataque de pistoleiros armados e policiais militares. 11 trabalhadores e trabalhadoras rurais morreram, além de outros torturados e humilhados. O conflito, que ficou internacionalmente conhecido, até hoje é motivo de luta para o segmento. O presidente da Fetagro, Fábio Menezes, fala da pauta de reivindicações para a garantia de justiça social.
Passado esse fato, essa tragédia que ocorreu com os trabalhadores, espetáculo vem se somando a todos que lutam pela reparação, pela justiça social, pela condenação das pessoas que praticam esses atos. Nós fizemos, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, um convênio para ajuizar ações para a indenização das vítimas, né? Esse processo hoje tramita na Justiça, na segunda vara em Porto Velho, com 204 vítimas, e estamos solicitando da Secretaria de Direitos Humanos um convênio para ajuizar a ação com o restante das vítimas.
Fábio Menezes ressalta ainda a necessidade de aplicação da Lei 786, de 1998, que prevê o pagamento de pensão mensal às famílias dos assassinados. A norma não tem sido cumprida.
Estamos chamando para esse ano, em parceria com o nosso sindicato, uma audiência pública para tratar sobre essa problemática e convidar o governo do Estado, o Poder Legislativo, o Judiciário, as organizações de direitos humanos, para poder tentar buscar soluções mais rápidas. Nessa audiência, nós vamos estar tratando, e essa é a pauta cotidiana da FETAGRO, essa questão da indenização do restante das vítimas, a alteração de uma lei que tem aprovada aqui pela Assembleia Legislativa, que concede uma bolsa, um auxílio de um salário mínimo para as famílias que tiveram percas, né? Família de pessoas que foram assassinadas. E no nosso entendimento, tanto as que perderam parentes, mas as que foram vítimas do conflito, precisam ser amparadas.
Os números da violência em Rondônia, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, não param de crescer. Dados sobre a ocupação e posse no estado apontam que, de 2011 para 2012, a quantidade de ocorrências aumentou de 55 para 70. O número de famílias envolvidas também disparou, 4 mil frente a 2.649. O presidente da FETAGRO confirma a situação.
A situação de impunidade e essa morosidade é que causa e tem causado outros conflitos em outras áreas. Isso continua acontecendo no nosso estado e esse é um ponto principal que nós vamos estar discutindo no Grito da Terra, que será realizado agora nos dias 27 e 28 de agosto.
Desde ocorrida a tragédia, a FETAGRO luta pela desapropriação da fazenda para fim de reforma agrária e por indenização aos graves danos. Em 2011, 417 famílias foram assentadas nas áreas denominadas Zé Bentão e Maranatá, terras desmembradas da antiga fazenda Santelina. E apesar de a área ter sido adquirida pelo governo federal e destinada à reforma agrária, as famílias ainda aguardam a implantação de infraestrutura, como estrada e energia elétrica.
Os direitos das mulheres do campo.
Pois é, Patrícia, há 30 anos morria Margarida Alves, trabalhadora rural, dirigente sindical e forte símbolo da luta das mulheres no campo.
É isso mesmo, Chico. A data coincide com mais uma edição da Jornada das Margaridas, que ocorre entre os dias 17 e 21 de agosto. Mais informações com Daniele Santos. A luta e morte de uma filha de camponeses contra usineiros latifundiários que exploravam e prejudicavam o desenvolvimento da agricultura familiar na região de Alagoa Grande, na Paraíba, ficou para sempre marcada na vida de homens e mulheres do campo. Passados 30 anos, Margarida Alves é o exemplo da força feminina e motivo de homenagens. Os culpados pela morte da sindicalista não foram punidos. A secretária de Mulheres da CONTAG, Alessandra Lunas, lembra que uma das pautas da Jornada das Margaridas este ano será a busca pela justiça em casos de violência.
A pauta, nesse momento, vem solicitar agilidade no processo de reparação da morte de Margarida Alves como os crimes da ditadura.
Saúde, paridade e atendimento ao acesso ao crédito também integram a pauta da jornada, que será entre os dias 17 e 21 de agosto. É o que conta Alessandra Lunas.
Volta na agenda um debate muito forte com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no sentido da gente encontrar alternativas de fomento à organização produtiva das mulheres e alternativas para que a gente realmente consiga garantir o acesso das mulheres ao crédito, à assistência técnica.
A agenda de compromissos da Jornada das Margaridas traz encontros internos da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais para revisitar a pauta da Marcha das Margaridas. Haverá também reunião com a diretoria da CONTAG, audiência com a ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, entre outras atividades. Também haverá um ato durante a entrega de 4 unidades móveis para o enfrentamento à violência contra as mulheres do campo e da floresta.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continue em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
A entrega de 40 retroescavadeiras para prefeituras gaúchas pela presidenta Dilma Rousseff é mais um episódio de reflexão do movimento sindical sobre a condução de políticas para melhorias no campo.
A solenidade de entrega ocorreu no dia 10 de agosto e faz parte do programa de aceleração do crescimento. A repórter Daniele Santos conversou com o presidente da Contag, que explica um pouco mais dessa história.
A presidenta Dilma Rousseff, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, e o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, entregaram no dia 10 de agosto 40 retroescavadeiras para prefeituras gaúchas. A ideia é que os equipamentos contribuam para um desenvolvimento rural e da agricultura familiar, ao abrir estradas vicinais, por onde circula a produção agropecuária, assim como os ônibus escolares. Mas para garantir a efetividade das ações, o presidente da Contag, Alberto Brock, alerta para a necessidade do controle social.
O governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem uma orientação que essas máquinas devem ser prioritariamente servir aos agricultores familiares, aos assentados da reforma agrária, para que sejam colocados para melhorar as estradas, melhorar a infraestrutura dos assentamentos, em todo o Brasil. O que nós temos uma crítica a este modelo é que não tem algo fechado que garanta exatamente que os beneficiários sejam os agricultores familiares. Então nós, nas negociações do Grito da Terra, exigimos que o governo tem que passar esse controle aos conselhos municipais de desenvolvimento. Os sindicatos de trabalhadores rurais precisam fiscalizar, precisam dizer aonde é que prioritariamente essas máquinas devem ser colocadas à disposição lá no meio rural aos agricultores e não aos outros interesses. Então nós achamos que esse é um gasto muito grande, são milhões de reais, e que nem sempre serão os agricultores beneficiados.
Segundo o dirigente, a Contag vai orientar os sindicatos para que eles possam exercer uma fiscalização constante, de maneira a garantir os benefícios ao segmento. Segundo dados do governo do Rio Grande do Sul, 395 municípios já receberam retroescavadeiras e outros 53 ganharam motoniveladoras.
E para encerrar o programa, música. Vamos ouvir Assum Preto, com Luiz Gonzaga.
A voz da Contag fica por aqui. Obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa.
Esperamos por você.
Até lá.
Em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor, mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância, com maldade das piores, furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Assum Preto vive sordo, mas não pode voar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. Assum Preto, meu cantar, é tão triste como o teu, também luz sai dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era luz sai dos olhos meus.